racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos às conversas de duas amigas, Filipa.
Pois é, o O Vai ou Racha é um podcast de muita conversa entre mim, Filipa Poço, e a Alexandra Matos, que está aqui ao meu lado.
É verdade. A música do nosso genérico, que acabaram de ouvir, chama-se Corridinho da Margarida e é de Omiri, o projeto do músico Vasco Ribeiro Casais, que foi muito simpático e gentilmente nos cedeu esta música para o nosso genérico.
E já o conhecemos pessoalmente também.
É verdade.
Muito simpático, é verdade, o Vasco. O nosso logo foi criado pela nossa amiga designer profissionista Ana Soler da Costa. É muito querida e é muito profissionista, aliás. E temos um pormenor, que não vamos dizer já, não vamos revelar já qual é, temos um pormenor bastante interessante no nosso logo, não
é,
temos?
Pois é. Reparam ali naquela,
de um pormenor
aquela coisinha.
Exato.
Todas as segundas-feiras trazemos quase uma hora, mais coisa, menos coisa, de muita conversa, com Instagrammers.
Pois é, vamos estar à conversa com estas mulheres que são cada vez mais influentes e que nos preenchem o feed dos nossos telemóveis e das nossas redes sociais e nos fazem exercitar o pulgar em scroll infinito, a dar aqueles toques, os bem fadados likes nas fotografias que vão publicando no Instagram e que nos agarram ali tardes inteiras a ver Instagrams.
É verdade. Hoje temos connosco a Patrícia Marques. Podem começar a seguir, se ainda não a seguem, é Patrícia ABC Marques no Instagram e vamos tentar perceber o que é que a faz sobressair dos cerca de 3 milhões de portugueses que já utilizam o Instagram. Não sei se sabiam de
deste dado. Não sabia dessa curiosidade.
Somos quase 3 milhões no Instagram.
Somos bastante, é verdade. E a Patrícia, até hoje, aliás, até ao dia de hoje estamos a gravar, já vai quase com 20... Como é que é? Há bocado tínhamos visto, mas
quase,
é que a Patrícia, de 10 em 10 minutos aquilo aumenta. Estamos quase com 20 mil seguidores na Patrícia, mais precisamente 19.6 neste momento. Já estás nos 19.6k. Na manhã já vais estar nos 30. bem-vinda Patrícia.
Tens Instagram desde 2013, não é, Patrícia?
Eu acho que foi por volta disso. Sinceramente, eu já não me lembro muito bem.
Nós fomos cuscar.
Nós
pois, gostamos. E sei que normalmente, depois, quando tu chegas ali a um certo número de seguidores, há muito hábito depois de ir para trás e apagar coisas. E isso eu, por acaso, nunca fiz isso.
Ah, eu, por acaso, já fiz.
Isto pode ser uma... Pronto, agora se calhar que não convém ir lá, vou escolher até...
Eu já apaguei, eu confesso que já apaguei fotografias daquelas que estavam tipo em 2012, assim, que me deixavam profundamente envergonhada.
Dá-me pena, porque o Instagram não é só... Para mim não é só uma rede social, para os outros também é tipo o meu álbum de memórias.
Um histórico.
Sim, também é verdade.
Mas
se pesquisarmos até lá abaixo, há sempre pelo menos uma descrição. Eu confesso que há fotografias, houve umas que eu nem sequer apaguei as fotografias, apaguei foi as descrições, que eram aquelas aquelas frases profundas.
Inspiracionais, não gostas? Não. Deixaste de gostar?
Não, deixei de gostar dessas coisas, fico com vergonha.
Pronto.
Um bocadinho de vergonha. Não é alheia, neste caso é mesmo vergonha
própria.
Olha, e antes de mais, queremos saber quem é que é a Patrícia Marques. Portanto, um breve resumo da tua pessoa, ou quem és, o que é que estudaste, por aí, o teu percurso até agora, o que é que já fizeste da vida.
Entretanto, ouviu-se aqui um barulhinho de fotografia, não é?
Acho que é
apesar
temático,
de rádio, é só para saberem que já estamos aqui em toda uma panóplia de fotos que vocês só ouvem e não veem, mas depois vão poder ver. Bem, então, eu estudei teatro na Universidade de Évora, porque na altura achava muito que queria ser atriz. Na verdade, nunca exerci a profissão de atriz e desisti rapidamente. Não é que eu não acho que até tenha algum gosto e talento, mas acho que é uma área que tu tens mesmo... Eu não amava o suficiente a profissão para me dedicar realmente a isso. Depois da faculdade vim para Lisboa, trabalhei na área de eventos vários anos, depois tirei um curso de apresentadora, onde foi tua colega Filipa e de ti, Alexandra, não é? Na Sporting TV.
Exatamente.
E trabalhei lá 2 anos como apresentadora e não só, também como produtora, coordenadora, etc. Uhum. Deu-me ali uma boa estaleca.
Éramos do departamento de PPTO, todas, na verdade.
Exatamente.
Era o Palpa Toda a Obra.
Exato, esse famoso. Mas eu acho que quando quer que tu trabalhes hoje em dia,
ótimo, claro.
Acabas por ter essa função e ainda bem, é sinal que és polivalente
sim,
e que serves para várias coisas. Apesar
exatamente.
De na altura se cá custa porque não gostamos, mas depois acaba por servir para alguma coisa.
Sim.
Eu pelo menos acho que sim. E pronto, eu acho que criei o meu Instagram pouco antes de entrar na Sporting TV.
Sim, Sporting TV começou em 2014.
Exato.
2014.
Exato.
Tens
portanto,
o Instagram
desde antes. Mas
desde
sim,
2013.
É óbvio que o facto de na Sporting TV eu ser apresentadora e acabar por ser televisão, ainda que num nicho pequeno, de futebol e de um clube em específico, eu acho que a minha maior projeção a nível do Instagram foi um bocado por aí.
Uhum.
não é? Mas é curioso porque depois de ter deixado de apresentar, pelo menos tão regularmente, num canal fixo, mesmo assim os meus seguidores têm aumentado, portanto é sinal que se calhar vão gostando das fotografias e...
Também há aí todo um trabalho por trás, não é? É, ou seja, não deixaste de alimentar o Instagram, continuaste a alimentar.
Não, eu gosto. Se não gostasse, não tinha paciência, não era capaz de estar constantemente a atualizar, se fosse um sacrifício, digamos assim. Eu gosto, é uma atividade, é um hobby, sei lá. Hoje em dia parece que também já é tão natural, já é raro tu veres alguém que não ligue. Mesmo quem não seja Instagrammer ou não tenha muitos seguidores, eu acho que toda a gente acaba por gostar um bocadinho de contar. Tu, no fundo, podes contar a tua história ali através das fotos e eu acho que pode ser interessante. E para algumas profissões é mesmo importante, eu acho. Porque
fundamental, sim.
É uma plataforma gigante e é onde o marketing agora se está a direcionar muito e eu acho que tem toda a lógica. Porque consegues atingir os nichos que tu queres e não é tipo geral...
Há uma grande aposta das marcas agora.
Completamente, completamente. Mas eu acho que lá está, é inteligente. Isso. Eu felizmente já sinto. Não sei se conseguiria viver apenas do Instagram, está bem? Porque, sei lá, acho que sequer não vivia como eu gostava.
Mas há quem o faça já.
Ah, quem faça.
Do Instagram.
Há
não estamos a falar de youtubers, nada. Só
tenho
Instagram.
Tenho várias amigas que só fazem isso, portanto... Acho que já é esta profissão no século XXI que é ser influencer ou Instagrammer.
O que é preciso para as marcas te procurarem?
É assim, eu acho que os números são importantes, certo? Porque as marcas precisam depois do acesso às estatísticas, do alcance, daquela
eles
parte toda.
Eles têm acesso aos insights, aos vossos insights de Instagram?
Quando pedem, sim.
Okay.
Fazemos os prints das estatísticas e enviamos para as marcas
Mas
poderem
para
ver.
Mas é preciso teres um perfil profissional.
Sim, exatamente. Sim. Sem dúvida, mas eu acho que se tu queres de alguma forma desenvolver um tipo de negócio aqui tens que ter. Tens que ter o teu feed aberto, quer dizer, isso é a base, o mínimo, para tu conseguires mesmo assim gerar aqui algum negócio, digamos assim. Diz.
Não, continua, acaba o teu raciocínio.
E basicamente é isso, agora também já me perdi, já não sei o que é que eu ia continuar a dizer, mas devia, sei lá.
Então eles olham para os insights, olham para o teu tipo de fotografias e tentam enquadrar-se ou procuram as pessoas
que faça alguma
que façam sentido,
lógica
é?
E que faça sentido.
Que defendam
sim.
Se calhar os mesmos princípios, quais
e
são as marcas.
Eu,
que...
Exato, eu da minha parte também me preocupo um bocadinho com isso. Se eu tiver uma marca... a pedir que eu faça algumas publicações, mas a marca eu não me identifico de todo, até sou se calhar contra, não me identifico minimamente com os princípios, dificilmente eu irei aceitar, porque claro. Acho que tem que ter alguma coerência.
Sim, sim.
Porque senão às tantas, tudo bem, o Instagram é visto já como um negócio e de facto eu já tenho aqui alguma atividade já mais profissional com o Instagram e algumas marcas, mas... Preocupo-me que seja credível, não é?
Claro.
Não é só negócio, não deixa de ser minha rede pessoal, social, e eu acho que faz sentido, senão as pessoas desinteressam-se. Quer dizer, se tu começas, há alguns perfis que tu começas a ver que é mesmo só negócio, já não há verdade nenhuma ali, é puramente marketing, eu acho que não se torna tão interessante, porque as pessoas gostam é de cuscar a vida alheia dos outros.
Sim.
E voltando um bocadinho atrás na conversa, portanto, as marcas interessam-se essencialmente por números, como tu tinhas dito há pouco.
Mas não só.
É
eu
isso.
Acho
como
que
é
não
que tu
só.
Chegas é aos números, portanto, claro que uma rapariga, uma miúda gira que tira boas fotografias, se tiver.
As miúdas giras
seguidores...
é meio caminho andado, está feito, porque
exatamente.
É uma miúda e é gira. Isso é, essa parte aí eu acho que. Eu acho que no mundo inteiro já vende imenso.
Mas como é que elas chegam?
Depois se pões fotos de biquínis e não sei o quê,
dispara logo. Claro.
É pá, é verdade. É mesmo verdade.
Depois, eu acho que começaram muito, não sei se concordas com isso, acho que as influencers e os influencers no Instagram começaram muito por ser. Como é que eu ia te explicar isto? Começaram muito por ter um estilo de vida e as pessoas quererem acompanhar esse estilo de vida e daí as marcas quererem estar do género. Ah, já que esta pessoa tem tanta gente a seguir o estilo de vida saudável e de desporto
claro.
Que esta pessoa faz,
vamos associar para que os outros também queiram.
Que marcas é que tu achas que, as áreas das marcas, quais é que são essencialmente? Restauração, é mais à base da restauração, produtos desportivos, o que é que tu achas?
Eu acho que o meu perfil está muito inserido na onda de vida saudável, desporto e viagens. E normalmente as marcas que me procuram são muito dentro desses segmentos e são três áreas com as quais eu me identifico e que fazem realmente parte da minha vida, ok? Portanto, eu não acho que o meu perfil seja tanto aquele lifestyle de moda, de onde é que compra o casaco,
pois,
onde é que compra as calças.
Uhum.
Eu acho que o meu perfil não é muito assim. Claro que eu gosto, sou mulher e gosto de comprar roupa e ter o meu estilo, ok, mas não acho que seja uma tendência propriamente nesse aspecto. Eu também divulgo muitas coisas com o Fábio, que é o meu namorado, e que temos o blog, Uma Praxa para Dois. E isso também é um nicho engraçado do qual nós costumamos receber mensagens, que é o dos casais, de fazer coisas em casal.
E é essencialmente viagens o vosso blog.
Sim, é mais virado para viagens.
Sei que vocês também são muito atletas, os dois. Quem vos segue no Instagram percebe isso. Fazem os treinos em conjunto, aquelas aulas do Fábio filmadas, são muito giras sempre. Isso funciona muito bem. Tens sentido isso?
Sinto. E sinto que quando há bocado estava a abrir aqui em jeito de brincadeira a dizer que as publicações em biquíni geralmente têm sempre mais interação, mas as de desporto também é curioso. As pessoas reagem muito bem, principalmente quando tu estás tipo a fazer um exercício, ou a sugerir um exercício, ou a dar realmente uma dica específica.
Fazem questões sobre...
Sim, acabam por interagir bastante. Eu acho que é uma área porque está cada vez mais na moda, ainda bem, não é? Treinar e ter uma vida saudável. E eu acho que por aí é bom sentir que de certa forma posso estar a influenciar nesse sentido,
claro.
A que as pessoas comam melhor, a que as pessoas façam desporto,
a certa altura,
a que viajem.
A certa altura parece que as influencers e as instagramers andam sempre com um fotógrafo atrás.
Sim.
Pois é. Como é que isso acontece? Vais treinar com um fotógrafo?
Olha, não, pois, não, quer dizer, o Fábio acaba por ser um bocadinho fotógrafo. Tenho essa sorte porque ele gosta muito de fotografia e muitas vezes ele tira. Então, amigas minhas, porque hoje em dia é muito fácil, qualquer pessoa já tem uma câmara. Eu acho
bom
que
telefone.
O Instagram veio despoletar aqui um novo gosto pela fotografia no geral.
É verdade.
Que eu acho que já estava assim um bocado...
Adormecido.
Não é esquecido, mas não... Sim, eu acho que disparou novamente esta importância da fotografia, e ainda bem, eu acho que sim. Eu acho que há mais gente com vontade de tirar fotos, e depois há mais gente com vontade de aparecer nas fotos, inevitavelmente, o que acaba por ser bom. Mas não, nem nas viagens. Há uma questão que quase toda a gente que fala do nosso blog connosco, que nos pergunta, que é: mas vocês levam sempre um fotógrafo nas viagens? E nós por acaso até costumamos dizer que sim, que temos sempre um anão na mala que é fotógrafo. mas não, tiramos tudo com o tripé.
Okay.
Normalmente, às vezes fazemos viagens com amigos que também acabam por ajudar a tirar uma ou outra, mas regra geral nós tiramos as fotografias todas com o tripé.
Tripé é temporizador.
Exatamente.
Há umas fotografias que
sim,
tiraram.
Sim, já existem
em Paris.
Os comandos wireless. Mas eu e o Fábio não temos. Mas nós não temos. Não, nós é a mesma
dentro
técnica
do
temporizador.
Dentro do bolso.
E depois um sprintzinho para a foto.
Para o local. Claro. O que é que ias dizer, Alexandre?
Estava a falar das fotografias de Paris.
Ah.
De Paris?
Tem umas muito giras que eu fiquei... Eles levaram um fotógrafo de certeza.
Ah, a sério? Viste Paris?
Sim. Umas que... Acho que tem uma bicicleta e umas flores.
Sim.
Eu lembro muito bem
sim.
Das de Marrocos.
Sim, era na porta de um café.
É isso, à porta de um café.
Paris. Sim, Paris
já foi
há
algum tempo.
Sim.
Já foi ano passado, acho.
Eu lembro-me também muito bem das de Marrocos.
Sim, já vais ter que fazer aí um scroll para baixo.
É um scroll infinito.
Isto
é, tu alimentas Marrocos. Muito. Nós neste momento estamos a ver a rede social. Estamos a ver a rede social, não, estamos a ver o Instagram da Patrícia. E já estamos a andar muito para baixo no feed.
Portanto, já em muita
cena. Tu vais alimentando diariamente o teu Instagram.
Sim, claro que pode haver um dia ou outro que não publique, mas normalmente, regra geral, quase todos os dias eu publico pelo menos uma fotozinha.
Uhum. E quando estás toda desgrenhada
pois,
e...
Nesses dias.
Pronto,
doente.
Eu nem sempre ponho as fotos em tempo real e não me importo nada de admitir isso, acho que é óbvio, até porque eu tão depressa estou no Vietnã como no dia a seguir estou em Marrocos e a seguir em Paris ou na China, portanto eu acho que é um bocado óbvio que, e eu não me importo nada de admitir que eu não publico tudo em tempo real.
Uhum.
Antes, pelo contrário, é raro eu publicar em tempo real, faço mais isso nas histórias.
Sim.
E acho que o objetivo é um bocado esse, pelo menos é como eu interpreto um bocado isso.
E o que é que achas? Desculpa.
Não, fala.
O que é que achas das histórias do
Instagram? Eu ia perguntar
Instagram?
Isso também agora. Mesmo
acho
agora.
Que são fixe neste sentido, de que se bem que tu também já podes publicar uma história que não tenha acontecido
sim.
Nas últimas 24 horas, no início não podias,
acho
e agora já podes.
Já podes,
já.
Mas acho que tem de estar há 24 horas só no teu telemóvel, não podes
não,
estar a mais.
Só fique. Ah, não, já não é assim.
Ah, já não é
já
assim.
Podes ir mesmo
à galeria
à vontade e publicar.
Olha,
qualquer
fora.
Coisa. Portanto, já podes mentir um bocado aí. Mas eu aí, por acaso, não costumo publicar histórias de coisas que estão a passar mais no momento. para fazer exatamente essa diferenciação. Agora, no feed não, vou.com fica bonito, tem aquela app para tu ver se fica a manchinha bonita.
A manchinha bonita, pois é. Há imensa gente que se preocupa com isso, sabias?
Não demasiado, não demasiado.
Quando abres o Instagram, claro, abres a rede social,
fica um apelativo, visualmente. As primeiras, também conta.
Ah, por isso é que há pessoas que metem intercaladas, faixas brancas, sim, para dividir qualquer coisa.
Que é para ver. Por acaso, tenho um amigo meu que também está sempre preocupado com isso. Ele mostra-me assim a primeira página e ele diz-me, o que é que achas? Estas primeiras nove fotografias, exato, ficam bem umas com as outras?
Eu costumo fazer isso. Sempre aqui uma simulação numa aplicação primeiro.
Portanto, há muitos truques.
Qual é a aplicação, já agora, pois, para informarmos os nossos ouvintes do mundo das aplicações para redes sociais?
Olha, eu queria-vos muito dizer, só que eu estou sem bateria neste, estou a ver no outro, sim, tenho dois telemóveis.
Mas... para tirar a fotografia, outro para... publicar.
Só que eu agora não me lembro
temos
da aplicação, mas
Powerbank.
É fácil. Não sei se é, não é preview em qualquer coisa assim.
O que é que tu estás a achar
desta... Mas tens várias hoje em dia. Já tens
várias.
Não
sei se lembram daquela do início do Instagram. O início do Instagram era uma rede social muito, pá, muito básica, dava só para pôr as fotos. Aliás, eu acho que só dava para tirar.
Eu acho que já nem me lembro.
E publicar
como é que
no momento, ou seja, nem dava para ir a uma galeria buscar fotografias.
Era mesmo...
Hoje em dia tu já
tens
Insta Stories, já tens o feed, que dá para pôr o que quiseres, com a quantidade de filtros que tu quiseres. Tens diretos já no Instagram, tens diretos partilhados com outra pessoa. Portanto,
tens publicidade a passar no meio do feed.
Esta evolução toda do...
também,
exatamente, também tem publicidade. Portanto, é óbvio que a tecnologia dá sempre um passo maior do que nós estamos à espera e tem vindo a evoluir muito nos últimos anos. Mas tu achas que o Instagram foi obrigado a evoluir de tal forma para acompanhar o pedido das marcas? Portanto,
eu acho que também.
Ou achas que foi natural e as marcas estão só a ir atrás desse crescimento do Instagram?
Não, eu
o Instagram é uma ferramenta,
eu não faço ideia. Eu vou dizer uma coisa que pode ser completamente disparatada, porque por acaso não tenho conhecimento nenhum sobre isto, nunca me dei sequer ao trabalho de investigar. Mas eu por acaso acho que o Instagram, os próprios criadores do Instagram, quando o criaram, não deviam estar à espera que isto funcionasse tão bem em marketing.
Pois não. Não, até...
acho eu. Se calhar estou enganada e isto já estava tudo planeado.
Eu acho que também passou a correr melhor quando eles se juntaram com o
Facebook.
Sim.
Pronto, depois começou a inventar um bocado.
Sim, o algoritmo depois ficou ali bem alterado. Vocês lembram-se que o nosso feed antigamente aparecia por ordem cronológica,
sim,
agora
sim,
aparece
sim,
pelo algoritmo.
Lá com aquele algoritmo qualquer, dos, não sei o quê.
Com quem tens mais interação.
Sinceramente,
eu descobri no outro dia, por exemplo, que Instagram, o algoritmo do Instagram manda abaixo uma publicação só por a foto ter mancha de texto.
Sim.
Basta, por
sério?
Exemplo, um logótipo que diz... manter a porta fechada, estou a ler ali um logótipo que diz, na foto, manter a porta fechada sem ser na legenda.
Ele
o algoritmo
manda abaixo. Sim. E o Instagram...
Mas porquê? Qual é o problema das pessoas?
Porque o Instagram é uma rede de fotografia e os robozinhos não têm
detectam
esse...
muito texto ali,
detectam mancha de texto, a partir de 25% mancha
de texto. Então
quando
pomos aquelas fotos de frase, isso também não é fixe.
Não bate, essas fotos não batem. E é verdade, realmente...
E realmente não bate.
Não bate, não, aquilo tem...
Eu deixei de pôr.
Tem uma diferença brutal se pusesse uma fotografia tua, ou tu e o teu namorado, tu e uma amiga.
Acho que os robôs também detectam
caras,
alguma coisa
caras,
assim.
As caras também funcionam sempre melhor que as paisagens.
Pois é.
E lá
sim,
está.
É,
e mamas e rabo de biquíni também.
também
deve
é
haver. Também
o
deve... Exatamente.
É
eu acho que o robô se calhar tem ali alguma perversidade pelo meio que detecta esses espaços.
E outra coisa que eu também descobri há pouco tempo, também não sei se sabiam, mas também é interessante informar. O Instagram privilegia as fotografias se tu usares as ferramentas do Instagram. Ou seja, se tu quiseres um filtro do Instagram, nós temos a Maria que tiramos uma fotografia, vamos arranjá-la numa...
No Fusco.
Exatamente, e depois é que pomos no Instagram.
Eu faço
não,
sempre isso.
Eles privilegiam fotografias que são arranjadas com as ferramentas do Instagram.
Mas
portanto,
eu depois dou lá um toquezinho.
Dás sempre um toquezinho.
Dou um toquezinho.
É, porque eles privilegiam e põem essa fotografia à frente, no feed das pessoas, durante muito
engraçado.
Mais tempo.
Vocês andaram a fazer uma investigação em Instagram.
É verdade. Todo um estudo sobre o Instagram.
Agora têm toda esta rubrica sobre isto, portanto mesmo
claro,
ser,
temos
né?
de estar
se
a par.
Usares smiles também aumenta. Pelo menos no Facebook, sei que aumenta.
Ah, eu ponho sempre um emojizinho.
Um bonequezinho, eu também tenho posto agora. Por acaso,
mas não fazia ideia de nada disso. É assim, eu basicamente, tudo bem, isto já é um negócio para mim, mas eu uso o Instagram de uma forma muito natural e muito orgânica e faço basicamente um bocado o que me apetece.
Uhum.
Claro que às vezes há certas obrigações, porque tenho um acordo ou aquelas marcas, mas até à data... todas as parcerias que eu tenho fechado são muito livres, ok? Tive uma situação ou outra que não era tanto e não gostei. E não gosto. E não, quando não me identifico e sou obrigada a tirar uma fotografia de determinada forma, já não acho aquilo natural e já não me agrada muito.
E
sou
o que é
sincera.
Que dizes às marcas nesses casos?
Não, eu basicamente, nas alturas que isso surgiu, foi porque eu aceitei e tive de fazer, não é?
Uhum.
Mas depois deixei de aceitar parcerias que fossem nesses moldes. Idealmente procuro parcerias e quando há alguma parceria a surgir, preocupo-me com o facto do briefing ser um bocadinho livre. Claro que tem que fazer sentido com o que a marca quer passar, mas sim, mas tenho que sentir que eu vou divulgar um bocadinho no contexto que eu quero. E ter aí alguma liberdade, senão lá está, torna-se demasiado.
Senão eles estão a produzir um anúncio para uma
exatamente,
rede social.
Exatamente, não tem nada, não sou eu. Exato.
E isto já fazias aquele
aí
papel de ator.
Aí eu faço os anúncios através da Next, que é a minha agência, faço os anúncios não enquanto Patrícia, mas enquanto modelo comercial que foi contratada para aquilo, percebes? Pois. Agora, a minha rede social, eu gosto de ter sempre ali um cunhozinho pessoal.
E sentes que o curso, no início da conversa, falaste que tinhas tirado o teatro. Sentes que o curso de teatro te deu algumas bases para os anúncios que fazes?
Sim, sem dúvida. Até para a apresentação.
Ah, sim, imenso.
Claro, deu muito, mesmo a nível de improviso, estar à vontade, nos castings para as câmaras, ou mesmo a falar com as pessoas, eu acho que
pronto,
foi uma base
área,
importantíssima.
Mas já usaste
ai, não,
as bases
sem dúvida,
dessa área.
Adorei o curso, sim. Não me arrependo nada.
Voltando às marcas, lembras-te da primeira que te abordou? Qual foi a sensação?
Foi o Gomo, um restaurante de comida saudável que neste momento está fechado. Não sei se vai voltar a reabrir ou não, mas existia ali no Saldanha e ele foi a minha primeira parceria. Eu ainda não tinha parceria nenhuma, isto foi há para aí 3 anos, talvez, 2018, 17, 16, 15, não sei, foi em 2014 ou 2015, já não me recordo ao certo, mas foi no início que do Gomo surgir. E basicamente eu fiz um desfile uma vez em que o Gomo tinha ajudado a dar ali a alimentação às modelos do desfile, etc. E depois eles contactaram-me nessa vertente de querer ser embaixadora, ok? Não era simplesmente uma parceria. Ainda por cima foi um convite para embaixadora e eu aceitei com todo o gosto e usufruí bastante nos anos em que fui embaixadora deles. Não tinha remuneração monetária.
Era troca de serviço, produto.
Exatamente, mas... eu, por norma, acho que na restauração poderá não haver, não me importa nada, porque eu adoro comer e adoro... Detesto cozinhar e adoro comer, que acho que são duas coisas que não dão jeito nenhum, porque, a não ser, lá está, que tu tenhas parcerias com a restauração, aí é ótimo.
Estranhaste essa abordagem, eles falaram logo numa perspectiva de redes sociais, ou seja, vais ser o nosso embaixador em troca de umas publicações de vez em quando.
Não estranhei, porque eu já ia vendo umas coisinhas por aí, já existia qualquer coisa, pronto, eu não fui assim a primeira, claro que não. Já havia em algumas pessoas isso acontecer e achei curioso e tive vontade e ao fim e ao cabo pensei, o que é que me custa publicar umas fotos no meu feed, se eu realmente gostar e me identificar, acho que não custa nada e achei ótima ideia. Mas claro que no passar destes anos já muita coisa mudou e houve aqui um boom muito maior, entretanto, não é? Porque nessa altura ainda não era assim tão comum.
Pois não.
E hoje em dia já é muito fácil.
Hoje em dia há muitas influencers, não é?
É.
Nós passamos a vida a ver aqueles, os unboxings, não é? Isso é tudo. Qualquer miúdo hoje em dia já fez um unboxing no Instagram. Exato, às vezes coisas até super. Para elas não. Há umas que não têm entusiasmo nenhum a fazer aquilo, que é assim, ok, recebemos este produto,
mais
bora
um,
lá.
Mais um é tipo. Exato. Noite de Natal, todos os dias do ano, não era
não é a mesma coisa.
Não é?
E segues algumas dessas influencers para tirar ideias? Dizias que não foste a primeira, não é?
Claro, sigo muitas influencers. Até porque hoje em dia era difícil, só nas minhas amigas. Quer dizer, se eu quiser seguir as minhas amigas, muitas são influencers. E portanto, lá está, era como dizíamos, o número é grande. Não, mas sigo mesmo internacionalmente. Há algumas que eu gosto, que me inspiro basicamente. Mas, e aí eu gosto muito. Gosto de ver coisas de desporto, gosto de ver coisas de viagem também, viagens. Normalmente são assim os temas que eu procuro mais quando sigo um perfil de alguém.
Queres dizer-nos alguns para os nossos ouvintes?
Sim, olha, a nível
também
de viagens, eu e o Fábio seguimos o Do You Travel. Eu acho que qualquer pessoa que goste de viagens o deve seguir. Ele é tipo, ele e a namorada, a Gypsy Lust, eles são tipo um fenómeno. E Do You Travel.
Ah, Do You Travel, estamos aqui a procurar.
Ele já tem uns milhões. Pronto, isso é assim um patamar muito à frente. Não me importava de estar lá. Tenho 2 milhões e 800.
Incríveis.
Mas sim, tem uma...
Mas já são pagos para viajar.
É, eu quando sigo os perfis do Instagram, eu sigo também na vertente da fotografia. Lá está, porque eu sinceramente... E é também por isso que eu me preocupo um bocadinho em pôr fotografias realmente minimamente decentes. porque acho que isso é importante e é muito mais apelativo tu veres esse tipo de fotografias. Não há como não ser uma inspiração, não é?
Nós estamos agora, neste caso, a ver o Do You Travel, uhum. este perfil de Instagram, que parece um mundo, pá, parece uma utopia, na
esse
verdade.
Esse casal...
Tu achas que é sempre... Não me importava nada. Como é que tu fazes ali a balança entre o... Ou como é que fazes o ponto de equilíbrio entre a realidade e aquilo que nós vemos no Instagram, que nós temos noção que nem sempre é... Imagino que a vida deste casal seja mesmo esta, mas há muitas pessoas que nós vemos que nem sempre é assim. Como é que é esse ponto de equilíbrio entre a realidade?
E acredito que haja ali toda uma máquina, não é? Por trás, em que não seja propriamente assim. Claro que deve... Pois, é assim... Isto é sempre um bocadinho, não sei.
Mas por causa deles, eu não sei. Onde eu quero chegar? Há muitas pessoas que tu vês que
tu vês aquele perfil e tipo, ok, isto não é a realidade.
Claro.
No meu caso, eu acho que é um bocadinho a realidade, quero dizer. Claro que nós fazemos poses para a fotografia. Claro que nós fazemos poses para a fotografia, mas nós também curtimos nas viagens. Não sou daquelas pessoas também demasiado preocupada com fotografias a tudo, a toda a hora, uhum. e que deixas de viver só para fotografar e mostrar.
Deixar arrefecer a comida no prato só para tirar.
Exatamente. Tente que haja ali um equilíbrio para também não saturar, porque eu acho que há tantas. A mim, por exemplo, irrita-me eu ir tomar café com as minhas amigas e estarem todas no telemóvel no Instagram em vez de estarmos à conversa. Uhum. Acho que, ok, podemos tirar uma foto todas, mas uhum. agora precisamos de conviver, não é? Eu acho que as redes sociais não vêm substituir as relações humanas, devem ser um complemento. Claro. E acho que é fixe e gosto, mas pá, acho que tem que haver aqui algum cuidado que nem toda a gente tem e que às tantas parecem só malucos. Que só fotografam e já não vivem, é só para mostrar e depois não é nada assim.
E sentes que existe uma relação de... Há bocado estavas aí a dizer que tens muitas amigas que também são influencers, também uhum. são instagramers. Sentes que existe aquela relação de simbiose, tipo uma marca, se eu te marcar na minha foto vou ganhar muitos dos teus seguidores? Isso acontece
mesmo? Isso há muito, eu acho que há pessoas que procuram isso, que para mim eu acho que é surreal.
Procuram
é aparecer
nas
engraçado.
Fotografias das outras que têm muitos seguidores, das amigas que têm muitos seguidores.
Eu acho que há pessoas que se tentam tipo colar àquela porque tem seguidores e se ela publicar uma foto comigo vou ter mais seguidores. Eu não ligo assim tanto. Sou uma instagramer muito descontraída e muito soft nesse sentido. Isto acaba por ser uma consequência um bocadinho natural. Eu nunca procurei, vai, agora vou tentar desesperadamente ter mais seguidores para ter mais marcas, para ter mais...
Nem compras seguidores.
Não, acho que isso tira
a magia
toda, a verdade.
Tipo, existem instagramers em Portugal que compram? É que depois...
Se eu acho, já tenho a certeza, não é? Eu acho que, por amor de Deus, eu acho que sim, mas acho que dificilmente alguma vai admitir. Se bem que isso também é fácil de perceber.
Isso depois nota-se nos
likes. E nas estatísticas.
Depois as marcas procuram insight. Tens quase 1 milhão de seguidores, mas depois.
Através das estatísticas likes. Vais perceber que alguma coisa ali se passa que não está muito certa. Uhum. Bem, sem dúvida nenhuma.
Eu estava aqui na NIT à procura de um artigo que vi hoje. Que é sobre, mostra os locais turísticos no mundo inteiro.
Okay. Mais fotografados? Realidade.
O local que as agências mostram e os Instagrams mostram, ao lado do local cheio de turistas e toda a gente a tentar tirar a melhor fotografia.
Pois, isso é muito
pois, que isso é verdade.
Aquela parte da realidade.
Exato, sem dúvida. E eu admito que também faço um bocadinho isso, atenção.
Que esperas assim a melhor hora... Para estar, por exemplo, vazio.
Sim,
uma
imagina,
vazia.
Ou tenho ali um ângulo em que parece que está vazio, mas na verdade aquilo estava com centenas de pessoas, mas consegues ali um canto com um ângulo bom em que parece que estás sozinha,
é
perfeito. Em último caso também já apaguei uma outra cabecinha no Snapseed. Admito. Principalmente na praia, é fácil.
É
fácil
rápido.
Se estiverem na água, aquilo é fácil
pois
de apagar. É só um toque.
A mancha é mesmo, é verdade.
Mas não faço altas transformações em pós-produção, nem nada disso.
Tens aplicações hoje que substituem.
Pois,
isso
exato.
Tudo.
Eu uso o Snapseed de vez em quando para dar um toquezinho.
Eu também tenho
fotos.
Umas 3 ou 4.
Uso o Fiscopo aos filtros, uhum. porque gosto de usar sempre o mesmo.
Há uma que é o Perfect também que nos põe assim um bocadinho mais bronzeadas.
Isso por acaso não.
Mas não é bronzeado falso. Bronzeado em boom.
É.
Eu não uso, podem ver o meu Instagram que eu não uso.
Dá para tirar
não tenho esse problema.
Penoca, eu um bocado do bracinho.
É, porque dá para encolher.
Eu isso assim tão profundamente não. Já não é a minha. Já é demais para mim.
Olha, e onde é que vais buscar a inspiração para as legendas? Admito que acho que essa é das
é
minhas.
Difícil.
principais dificuldades.
Eu nem sempre tenho, e isso nota-se.
Essa parte é difícil.
Há dias que eu estou ali com uma inspiração qualquer do além, em que faço ali uma grande frase, geralmente em inglês, porque gosto mais de comunicar em inglês, mas que faço ali toda uma frase inspiradora. Pá, isso é, depende dos dias. Há dias que eu não estou com pachorra nenhuma e ponho só um bonequinho, está a andar. Está ali um emoji.
E hashtags?
Olha, hashtags eu já usei e hoje em dia já não uso, perdi a paciência. Eu não notava grande diferença.
Eu acho que houve uma altura que
eu
tinha
houve uma
muito
altura
alcance.
Que até me dei ao trabalho de procurar os hashtags mais usados, uhum. E não sei o quê. E depois colava todo um texto de hashtags ali.
Eram,
mas
30 linhas de hashtags.
Pois, mas cansou-me um bocado.
E eu não sei, se continua a funcionar.
Quase.
Por acaso não tenho, até porque o meu perfil é agora é privado, portanto a mim não compensa nada em nada usar hashtags, porque aquilo é para atrair
seguidores e uhum. naquele segmento, né, que tu usas nos hashtags, acho eu.
E já uma vez tiveste alguma proposta, falando nas marcas ainda, nas marcas que atacam uhum. agora muito o Instagram, que investem, não é que atacam, já tiveste alguma proposta assim mais estranha para ti, uma coisa assim mais bizarra?
Epá, já.
E aceitaste?
Não.
E qual foi? Se quiseres responder.
Posso responder, claro que sim. Curiosamente, o Instagram também serve, eu não sabia, como scouting. Quer dizer, eu não sabia, eu sei que de certa forma serve, porque eu além da agenciada na Next estou a trabalhar internamente lá e nós usamos o Instagram para fazer scouting uhum. de potenciais agenciados, ok. Uhum. Mas toda a gente, pelos vistos, usa o Instagram como forma de scouting.
Quando
até aquelas empresas mais duvidosas. Para que
empresas
tu vás
que não lidam com a imagem.
Acompanhar pessoas para o estrangeiro. É pá, lamento, mas isso não é a minha cena.
Não é.
Agradeço, já tive para aí dois convites. Lá está, eu acho que se querem na consequência das fotos de biquíni.
E tu nem respondes a essas mensagens?
Não, normalmente não, ou então envio uma mensagem muito formal com o contacto da minha agência. E que depois nunca dá em nada. Acho que é óbvio porquê.
Claro.
Mas faço sempre questão de mostrar.
Epá, mas isso é, o mundo é uma montra, aquilo que a Alexandra estava a dizer mesmo no início, é mesmo uma montra. Mas isso é as redes, isso é claro que isso é as redes sociais.
Claro, então até agora até as acompanhantes são influencers.
Influencers.
Isso, claro. Eu acho que isso é a profissão ideal conjugada. Já pensaste?
Pois é. Ai, meu Deus.
Pagam-te para viajar e para ires a sítios de luxo, onde tu podes tirar as fotos maravilhosas. Mas não.
O mundo está perdido.
Eu gosto mais de viajar de mochilão às costas e ir em versão low cost e poder fazer as minhas fotos à vontade com o meu namorado.
Mas esse tipo de propostas, se calhar não é esse tipo de propostas, mas os likes que recebes no Instagram dão-te algum boost de autoestima, de confiança?
Acho que há dias que sabe bem, não é?
Um elogio.
É.
Qualquer pessoa também gosta de receber um elogio, não é?
Claro.
Sim, claro que sim. Toda a gente gosta de receber elogios, acho eu, que eu não admitir, acho que não está sempre verdadeiro. E claro que eu também gosto, agora depende dos elogios e do... Não é? Porque chega ali a um patamar com uma pessoa que nunca te viu na vida, não te conhece, segue a tua rede social, fixe, segue o Instagram, gosta das minhas fotos, manda ali uns bitites, está-se bem, mas
de repente
depois...
desenvolve
sim,
uma paixão platónica por ti.
Exatamente, isso eu acontece. Acho muito estranho.
Recebes muitas mensagens?
Algumas, não muitas, mas de vez em quando há assim uns rapazes que ainda por cima no meu feed, quer dizer, eu por acaso acho isso muito estranho,
reparia,
porque eu acho
nada.
Que está lá bem escarrapachado.
Tens namorado, que és comprometida.
Sou noiva, eu vou casar este ano.
É verdade.
Estou sempre a fazer declarações ao meu homem na minha rede social.
Mas eles ainda assim acham.
Mas mesmo assim
que...
eu vou recebendo umas mensagens que eu fico até com vergonha alheia de receber. De pessoas que nunca me viram na vida, que veem só umas fotos, que não fazem ideia se isto é verdade ou mentira. E depois de repente
proposta.
Querem tipo viver comigo para sempre.
Ai meu Deus, isso é... E tu respondes, a minha questão é sempre, como é que tu reages? Tu
epá,
vês aquilo?
Quando
reages...
é demasiado estranho eu não respondo,
não
admito.
Tens medo?
Tenho, epá, eu nem sei o que respondo. O que é que tu respondes? É uma pessoa.
Ai, não sei.
Tu já recebeste essas declarações, Filipa? De certeza que já.
Possivelmente já.
E tu respondeste. Se calhar respondeste.
Olha, por acaso, agora estou-me a lembrar aqui
que
de
uma fofinho.
Que foi motivo
disseste
de...
Disseste assim, é que fofinho.
Não, que foi motivo de... Eu não respondi nem sequer. Aquilo foi para os pedidos. Portanto, ele não era
exato,
meu amigo.
Exato, exato.
E na altura... Eu acho que foi a única coisa assim, mais bizarra. Eu também. Acho que foi a mais bizarra que eu recebi até hoje. Que aquilo, entretanto, correu os meus grupos todos do WhatsApp. Que eu fiz um print screen e tapei a cara do senhor... Risquei a cara do senhor. Onde ele dizia que queria ser o meu... Perguntou se eu podia vender umas colãs minhas e perguntou se podia ser o meu...
Ah, malta estranha.
Eu acho que ele usou a mesma expressão, empregado doméstico. Cuidado. Se podia ser o meu empregado doméstico.
Pois.
Sim, eu não, até hoje não sei se aquilo era um perfil a gozar. Eu, na altura, lembro-me de ter aberto
pois
e não
pareceu. Pois porque na internet é tudo muito fácil, não é? E aqui no Instagram tu também às tantas já não sabes se os perfis são verdadeiros ou falsos.
Ainda tenho para aqui esse print que na altura rodou os meus grupos todos, que era alguém sinistro que queria comprar os meus colãs, que eu nem uso por acaso. É uma peça de roupa que eu raramente uso, uma vez por ano, se tanto, e isso podia ser um empregado doméstico. Portanto, das duas, uma, aquele senhor estava muito confuso em relação
à
pessoa.
Eu acho que sim, há pessoas que sinceramente...
Pronto, eu não respondi, mas tu deves receber disso ao pontapé, coisas deste género.
Recebo de vez em quando, também não é assim diariamente, não é?
Não mando fotografias.
Já mandaram, daquelas que tu tens de ir clicando e aquilo vai despixelizando e tu tipo, o que é que veio aí? Vou clicar uma vez e aquilo começa a aparecer um bocadinho, do género adivinha quem é. E eu medo, muito medo. Mas às vezes é só uma rosinha.
Depois,
eu chego ao final dos cliques para despixelizar e para ir desvendando a foto e depois é uma rosa. Eu, afinal era só uma rosa.
Nunca recebi nada.
Às vezes são coisas mais estranhas do que rosas.
Não, o teu perfil também mais foi, íntimas. É fechado há anos.
Não, o meu é aberto.
Ah, o teu é aberto?
É.
Ah, por acaso eu não sabia.
Então aproveitem e mandem.
Eu gosto de
mandem
testar
rosas ou outras coisas desfocadas à Alexandra Matos, que ela vai adorar, que ela quer ter essa experiência.
Não. Deixem lá, deixem isso para vocês.
O Fábio também é. Também já podemos considerar que o Fábio não tem tantos seguidores quanto tu.
Pois não,
mas
é engraçado.
Mas o Fábio
porque...
também é um influencer, já que eu já vi várias vezes no
eu
perfil
acho,
dele.
Eu acho que ele acaba por poder ser considerado como tal, apesar de ter poucos seguidores, tem 2000 e tal.
Mas ele tem um Instagram bastante bem organizadinho.
Exatamente, e
bastante
era isso.
Musculado este
era isso que não...
é
exato,
musculado.
Também há essa parte. Eu acho que ele também dispara. O número de seguidores é as mulheres em biquínis e os homens em tronco nu.
É.
Eu acho que também influencia, não vês? Ele tem postado aí um bocado nessa parte. Olha.
Sim.
Mas eu acho bem. Está em forma, é para mostrar que devem ser saudáveis, que é para terem um body destes.
De parte a parte. Não há ciúmes.
Não há. Nós às vezes brincamos e até achamos piada. Eu costumo-lhe mostrar as mensagens que recebo às vezes e ele também comenta alguns comentários e... Opa, nós não vivemos demasiado o Instagram, lá está. Acaba por ser uma ferramenta que nós gostamos e ele, apesar de não ter muitos seguidores, tem muito cuidado com as fotografias porque ele gosta realmente de fotografia e tem muito jeito e eu acho que acaba por ser isso que desperta curiosidade e interesse nas marcas independentemente dos números. Acho que os números são importantes sim, mas não são tudo, porque tu tens muita gente com muito número que depois vais ver as fotos e não há conteúdo nenhum, não há cuidado e eu acho que as marcas procuram não só os números como também a apresentação do teu Instagram e como é que tu divulgas as fotos, como é que tu fazes as fotografias. E nisso, apesar do número dele não ser muito grande, eu acho que ele a outra parte desempenha muito bem e de facto até tem resultado com algumas marcas e ele também já teve algumas parcerias.
E está organizadinho, está com uma imagem limpinha.
Depois, claro, como estamos sempre associados um ao outro e temos o blog da prancha também pelo meio, acho que também pode ajudar.
Logo da prancha para dois.
Mas sim, mas é interessante.
Uma prancha para dois, sigam. E o teu Instagram também está bonitinho.
Está
Se
bonitinho.
Tivesses que atribuir uma palavra ao teu Instagram, qual é que seria?
Verdadeiro, acho eu.
Ok, verdadeiro é uma boa palavra.
Sim,
seguirem
porque é
a Patrícia, sabem que
nada
é real.
Que
é ela.
Exatamente, é. Tem tudo a ver comigo. Não é só porque fica bem ou fica mal, eu realmente preocupo-me com isso.
Olha, e para ti o que é que ou vai ou racha? O que é que tem mesmo que ir e rachar?
Ir e rachar?
Acho que é o sentido da palavra. Ou vai ou racha, o que é que tem mesmo que ser?
Ou acontece ou...
Ou acontece ou acontece.
Ou acontece ou acontece.
No amor. No amor, para mim, ou vai ou racha. Eu não, nunca gostei daquelas relações mal cozinhadas que não é carne nem peixe. Por isso acho que podemos ir por aí. Por isso é que vou casar, olha.
Olha, obrigada, bom. Patrícia.
E obrigada,
O nosso primeiro episódio já está, infelizmente, a chegar ao fim. E obrigada por teres sido a nossa cobaia. Gostaste?
Gostei muito, gostei muito.
E sigam
chamem-me
a Patrícia,
quando quiserem.
Quem ainda não segue, podem seguir a Patrícia no Instagram, é Patrícia ABC Marques.
É verdade, é verdade. Obrigada.
Obrigada,
Patrícia,
eu.
Também. Quem é que gostavam de ouvir aqui no, na nossa rubrica, no nosso podcast sobre Instagrammers, ou vai ao Racha? Passem no nosso Facebook, partilhem o episódio e deixem as vossas sugestões. E classifiquem o podcast no iTunes, não se esqueçam, uhum. É muito importante.
É verdade, enviem os nomes que querem ouvir aqui, que vão estar aqui sentadas connosco no estúdio. E esperamos que tenham gostado e até para a semana.
Até para a semana.
Beijinhos.
Beijinhos.
Ou vai ou racha.